Bom, muito boa tarde a quem nos está presente na sala e quem nos está a ouvir à distância. Muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade para a audição nestes termos. Eu, antes de lhe dar a palavra, já agora aproveitava, chamo Pedro Delgado Alves, sou relator da petição, e já agora dava-lhe nota que, entretanto, recebemos, como é habitual quando dão entrada petições, são solicitados pareceres, ou pelo menos tomadas de posição, a entidades sobre a matéria e, portanto, das várias às quais tinha sido pedido um contributo, efetivamente recebemos por parte da Associação Portuguesa de Bancos um contributo, portanto, da parte do Ministério das Finanças e do Ministro... Estamos em linha? Não. Não há imagens, não. Estamos em linha. Ah, muito bem. Portanto, quer da parte do Ministério das Finanças, quer da parte do Ministério da Educação e Ciência, não recebemos ainda a resposta, mas a nota que recebemos da Associação de Portuguesa de Bancos, e depois poderemos também ter a oportunidade de lhe enviar, determina que, portanto, o entendimento da Associação Portuguesa de Bancos é que não vê vantagem para os clientes na inclusão destes contratos no Plano Especial de Recuperação, uma vez que, segundo o entendimento da Associação Portuguesa de Bancos, a maior parte dos seus associados já adotou procedimentos que não diferem muito daqueles que dependem da integração no PERSI e que os formalismos adicionais que seriam exigidos, nomeadamente procedimentos administrativos ao nível da comunicação com os clientes e o registro no sistema, seria penalizador para os devedores e, portanto, a perspectiva da Associação Portuguesa dos Bancos é de que, no fundo, a opção pela inclusão e pela alteração da lei diminuiria o leque de hipóteses disponíveis e entende que, pelo menos, muitas instituições de crédito já procederiam, já manifestariam disponibilidade para rever a matéria. Portanto, esta é apenas a posição da Associação Portuguesa de Bancos, evidentemente foi a única que recebemos, mas mais importante hoje era, obviamente, podermos ouvir o que nos tem a transmitir e depois também com os deputados que aqui têm comigo, depois podemos também fazer-lhe algumas questões. Portanto, dava-lhe a palavra. Muito obrigado uma vez mais.
Sr. Deputado Relator, Srs. Deputados presentes, que eu efetivamente não tive a possibilidade de tomar nota dos grupos parlamentares, antes de mais quero agradecer também a possibilidade de poder de consultar a minha opinião relativamente a esta matéria através desta tecnologia. Relativamente à questão da posição da Associação Portuguesa de Bancos, relativamente a essa questão, quando eu referi a inclusão deste sistema de créditos no PERSI, foi apenas por serem a única solução semelhante àquela que me parece que deveria ser criada para este sistema de créditos. Não referiu apenas nesse sentido e não com o objetivo, portanto, de efetivamente ser vir a ser integrada neste sistema, portanto, no plano de recuperação. O que me parece é que, efetivamente, independentemente das condições a que estes créditos concretamente se referem, nomeadamente à questão dos créditos de formação de garantia mútua, é que me parece que existe, que poderia haver aqui uma questão, algumas questões a melhorar. Nomeadamente, a questão relacionada com a renegociação dos prazos de crédito e, apesar do programa, na sua totalidade, do programa destes créditos ou das condições destes créditos referirem especificamente que, portanto, aquilo que se verifica é que os beneficiários têm acesso a ele durante o período da sua licenciatura ou da sua formação, posteriormente terão um ano de carência e, após esse ano de carência, terão, em regra, o dobro do prazo daquele que usufruíram para fazer o pagamento do crédito. Isto é, se eu sou um aluno de licenciatura e a minha licenciatura dura 3 anos, portanto, tenho acesso ao crédito durante 3 anos, um ano de carência, em que só são pagos os juros, e posteriormente 6 anos para reembolso, após este ano de carência, 6 anos para o reembolso do crédito. Relativamente à questão da Associação Portuguesa de Bancos, eu tenho já a esclarecer algumas questões, nomeadamente no procedimento, e porque, apesar de tudo, o banco, a entidade bancária com a qual eu contraí este empréstimo, acabou por aceder no prolongamento deste prazo, E a minha primeira questão seria efetivamente de se pensar criar-se uma regra para estas situações. Isto é, estamos num período de dificuldades económicas e, portanto, isso é uma questão extensiva a todo o país. E, portanto, aquilo que eu gostaria que fosse ponderado, quer por esta comissão, eventualmente por uma iniciativa legislativa de um dos grupos parlamentares, seria no sentido de ser criado um regime para que fosse possível, e apesar dos contratos preverem esse prazo, de em determinadas condições haver a possibilidade de alargamento do prazo. A Associação Portuguesa de Bancos refere na sua comunicação, e porque o seu deputado relator referiu, mas também, portanto, eu recebi essa posição da Associação Portuguesa de Bancos, portanto, enviaram-me por correio eletrónico. A Associação Portuguesa de Bancos refere que, efetivamente, na maior parte das situações, estão a verificar situações em que os beneficiários ou quem contraiu o crédito não está a conseguir proceder ao reembolso do crédito. Eu não percebi se, efetivamente, se esta situação se refere apenas às pessoas que pedem reembolso ou se estão a referir-se à generalidade das pessoas que estão a utilizar o crédito. Se assim é, eu julgo que faria sentido analisar uma forma de, apesar das condições que são estabelecidas no início do crédito, serem estabelecidas outras em termos do prazo de reembolso, para que, portanto, as pessoas não ficassem, em dívida relativamente ao crédito. Isto porque a Associação Portuguesa de Bancos referiu efetivamente que grande parte das pessoas não está, pelo que eu compreendi dessa posição, não está a conseguir fazer face às suas responsabilidades relativamente a este crédito e, portanto, estão a ser acionadas as garantias. E, portanto, em termos gerais e termos concretos relativamente à matéria desta posição e ao objetivo desta petição foi efetivamente essa orientação. Por outro lado, eu gostaria também de deixar uma sugestão no sentido de que fosse eventual analisado uma possibilidade de uma maior articulação entre estes créditos e o sistema de ação social do ensino superior. Como? Portanto, que efetivamente quem pretende candidatar-se a estes créditos, ou quem pretende obter estes créditos, tenha de já ter feito pelo menos uma simulação junto da Direção-Geral do Ensino Superior para efeitos de atribuição de bolsa. Isto para quê? Isto para efetivamente termos a certeza que apesar de haver este mecanismo alternativo ou de reforço, nenhum aluno fica prejudicado em termos portanto, do sistema de apoio social do ensino superior, na medida em que não procurem este crédito em primeira alternativa. Porque me parece que, se isso acontecer, estaremos a caminhar para uma situação, efetivamente, que os alunos terão que recorrer primariamente a este tipo de crédito para frequentar o ensino superior. E, portanto, julgo que não ser esse o caminho indicado, até porque, como a própria Associação Portuguesa de Bancos diz, as pessoas que pedem o crédito estão com dificuldades em responder às suas obrigações. Em terceiro lugar, eu gostaria também. Não relativamente à postura da Associação Portuguesa de Bancos, naturalmente pelas entidades que representa, mas também gostaria de deixar aqui presente uma situação, e que tem a ver com o facto de que, com a entidade com a qual eu contraí este crédito, numa primeira instância não ter acedido à renegociação do prazo, que apesar de estar naturalmente no seu direito, no entanto. Após tomar conhecimento que eu tinha contactado o mediador do crédito, que é uma entidade do Ministério das Finanças que se encontra junto do Banco de Portugal, e contatei-o por um mero caso, e já vou explicar porquê, mas só depois de ter conhecimento que o mediador do crédito terá sido contactado, é que decidiu efetivamente prolongar-me o prazo. Porque primariamente eu tinha contactado o banco, não havendo resposta. Enviei novamente, portanto, contactei por correio eletrónico. Não havendo resposta, fiz um contacto então por carta registada com o vice-recepção. E, não havendo resposta à carta registada com o vice-recepção, contactei telefonicamente o banco, porque não me era dada a resposta. Em primeiro lugar, disseram-me que efetivamente não haveria esta possibilidade. Depois de informar o funcionário que na altura me atendeu, disse que efetivamente tinha contactado o mediador do crédito. E penso eu que nessa altura, compreendendo a entidade bancária que o mediador do crédito se tratava de uma entidade pública e que efetivamente as sociedades de garantia mútua, também uma das partes envolvidas neste processo, também são entidades públicas, talvez daí o banco tenha compreendido que efetivamente faria sentido aceder a este prolongamento do prazo. No entanto, julgo que, a bem do processo e da clareza, da clareza das relações dos bancos com os seus, clientes, e nomeadamente neste caso dos créditos de formação garantia mútua, julgo que deveria eventualmente ser criada uma medida legislativa que clarificasse e que efetivamente sensibilizasse os bancos para estas medidas, para esta prática. Eu, em termos introdutórios, não terei mais nada a acrescentar. Não, eu ficarei a aguardar as considerações dos seus deputados.
Muito obrigado. Passemos então Estamos só aqui a articular. Começarei eu também com algumas questões e depois também fazemos uma ronda pelos restantes deputados presentes. De facto, agradecemos muito a exposição e também o facto de já ter pronunciado sobre a tomada de posição da Associação Portuguesa de Bancos. Efetivamente, trago aqui um contributo que, na medida em que participei na elaboração de uma iniciativa legislativa sobre o acesso ao crédito à habitação, que tem um regime também que define algumas condições com vista a promover, ou pelo menos a assegurar condições para que as renegociações possam ter lugar, isto é revelador de que, pelo menos conjuntamente com este diploma que criou o PERSI, esse regime próprio do crédito à habitação, poderá haver aqui, talvez não tanto, e era esta a minha pergunta, não tanto uma inclusão deste tipo de empréstimos naqueles modelos, isto é, não propriamente uma alteração legislativa que acrescente este tipo de créditos àqueles que já têm um regime próprio para renegociação, mas eventualmente, de facto, pensar numa iniciativa legislativa específica para a proteção dos devedores no quadro destes contratos, porque, de facto, há aqui uma especificidade que se prende, por um lado, com a forma como está feita a garantia. Há depois uma conexão também com digamos, o período letivo, portanto, o período de frequência dos cursos tendentes à aquisição de grau, que também se reflete na duração do prazo. E há um fator novo, que não é irrelevante neste contexto, até é particularmente intenso, se comparativamente aos outros dois regimes que eu fiz referência, que é o facto de um dos pressupostos que está na base do reembolso ter lugar após o ano de carência e durante o período que referiu, tem a ver com uma expectativa de que haveria uma empregabilidade e, portanto, que o estudante, uma vez concluído o seu percurso escolar e dando um ano de carência precisamente para lhe permitir a entrada no mercado de trabalho, depois estaria em condições de poder começar o pagamento. Ora, o que sabemos, efetivamente, é o inverso, e é que temos uma taxa de desemprego jovem e entre licenciados particularmente significativa, o que de alguma forma mina o pressuposto no qual assentava este modelo. Portanto, a minha pergunta, se quiser, portanto, se calhar reuníamos uma série delas e depois responderia a todas, mas a minha pergunta à primeira era se verdadeiramente aquilo que poderia ser mais indicado não seria, efetivamente, a criação de uma alteração legislativa específica para o regime de empréstimos a estudantes e bolseiros do ensino superior. A minha segunda questão prende-se com um aspecto que também referiu, que é o da articulação com a ação social escolar. Ou seja, que é. Enfim, era algo que não estava diretamente subjacente ao modelo quando ele foi implementado, mas em que também as alterações ao regime da ação social escolar, quando vão ocorrendo, muitas vezes deixam de fora, isto agora não estou a fazer juízo de valor, mas altera os limiares de acesso de estudantes às bolsas e, portanto, isso também revela uma mudança, muitas vezes, dos pressupostos que estavam na base da construção deste regime. Portanto, mais uma vez, a minha pergunta ia no mesmo sentido, se também as mudanças que se vão se fazendo sentir em sede da ação social escolar, não justificariam que, pelo menos, este regime fosse mais flexível na fixação dos critérios de avaliação. E, finalmente, para terminar, pronto, e agora, eventualmente, puxando um bocadinho pela experiência individual, portanto, eu percebi que, digamos, o que o motivou, em grande medida, foi o contacto que teve com uma instituição bancária e depois a forma como a negociação decorreu, mas também este comentário do que propriamente uma pergunta, efetivamente aquilo que nos revelou a intervenção legislativa que fizemos em sede de crédito à habitação é de que a existência de uma intervenção do legislador muitas vezes acaba por funcionar como um incentivo a que o setor bancário acabe por proceder à renegociação e aceitá-lo. Ou seja, mais do que impor modelos de renegociação mediante o preenchimento de critérios, muitas vezes o mero facto de se estar disponível para a alteração legislativa já desencadeia os processos de revisão. Que é um bocadinho o que aconteceu no caso que descreveu, ou seja, a intervenção do mediador de crédito ou o contacto com o mediador de crédito, apesar de pronto, não ter o efeito de vincular a entidade bancária a proceder à renegociação, acabou por ser determinante e por incentivar algo que também acabou por ser vantajoso para a própria instituição, porque acabou por criar um modelo de pagamento em que permitia encontrar uma fórmula para também se ver reembolsada do empréstimo. Portanto, há aqui um concurso de vontades que deve poder ser potenciada e, portanto, é mais uma observação do que propriamente uma questão neste último ponto, mas eu penso que, eventualmente, partilhará desta ideia que as instituições bancárias e financeiras também têm um interesse em resolver o problema, uma vez que isto também lhes permitiria ter uma expectativa de regularização das dívidas e ter uma expectativa de pagamento, ainda que um escalonamento de prazos distinto. Eu agora, então, passaria a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, também para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Caro João, penso que é o João que está... Eu não o vejo, mas nós acreditamos que está aí a ouvir-nos. Queria, em primeiro lugar, dar-lhes parabéns pela sua iniciativa e, sobretudo, por não deixar que um assunto que o preocupa fique por resolver ou, sobretudo, que não faça nada para o alterar. E esse exemplo de cidadania é sempre bastante importante. Eu concordo, em grande parte, com as palavras do deputado Pedro Delgado Alves para perceber que, se por um lado não é fácil criar, alterar a legislação para resolver o problema, a pressão que o Parlamento pode fazer, através da sua disponibilidade para o discutir, e eventualmente poder ajustar a legislação em vigor, pode ajudar a que os bancos, neste caso as instituições de crédito, tenham alguma flexibilidade maior para negociar isto. Aquilo que temos acompanhado a nível, por exemplo, da habitação é que os bancos têm conseguido renegociar períodos de carência e, sobretudo, muitas vezes, permitir que as pessoas paguem apenas até o próprio juro, em vez de estarem a fazer a amortização do capital. Eu quero crer que nenhum banco tenha o desejo de ter pessoas que não pagam o crédito que tiveram. Também se percebe a boa fé da pessoa aqui em causa que quer pagar, apesar das dificuldades que está a ter, e quer acreditar que isto se resolverá mais com o bom senso por parte da entidade bancária do que propriamente através da efetivação de uma alteração legislativa. Pese embora o facto de sabermos muito bem que, dando alguma importância ao caso em concreto e, sobretudo, às dificuldades que hoje em dia são indesmentíveis, não é? De encontrar emprego depois de terminar o curso, muito mais do que no passado, num passado lá muito longínquo, é perfeitamente normal, infelizmente, que jovens com empréstimos para estudar não consigam de imediato fazer face às despesas que tiveram durante o seu percurso seletivo. Portanto, eu concordo com o meu colega do Partido Socialista e penso que a Assembleia poderá tentar, de alguma forma, em conjunto os partidos, fazer alguma coisa no futuro para levar a que as entidades bancárias possam, de alguma forma, ter mais sensibilidade para este tipo de situações, como têm tido em muitos outros casos, de outros tipos de empréstimos, com particulares e com empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só antes de lhe devolver a palavra, já agora acrescentava na linha do que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu agora, a que nós ainda não recebemos resposta do Ministério das Finanças nem do Ministério da Educação e, portanto, é natural que também os dados que eles nos fornecerem possam vir a ser relevantes, nomeadamente a identificar o universo de potenciais beneficiários de uma medida, o que é um fator relevante para também aumentar esta pressão geradora de bom senso por parte das instituições bancárias. E também dava nota que, em relação ao regime do crédito à habitação, por exemplo, que assentou nesta dinâmica de, por um lado, ter legislação, mas, por outro lado, também, pelo facto de estar a discutir legislação, as práticas da banca também terem mudado, está-se a proceder a uma avaliação de como é que a referida legislação funcionou ou não para melhorar as condições de renegociação. E, portanto, também é um bom momento para, uma vez que a questão também será abordada pela Comissão de Orçamento e Finanças, não só aqui na Comissão de Educação, mas também na Comissão de Orçamento e Finanças, ser, enfim, assinalado o alerta para que a temática deste tipo de empréstimos também deve ser colocada em cima da mesa e deve ser objeto de avaliação também, portanto, nesse contexto. Mas passava-lhe a palavra de volta para também nos poder dar mais alguns contributos.
Marcos, é assim, relativamente à questão da... Eu antes de entrar, relativamente às duas questões que eu acho que me foram aqui colocadas, e se efetivamente não foram só estas, entretanto, depois já irei novamente ouvir as vossas perguntas, tem nomeadamente a ver com a criação, portanto, a minha posição relativamente à criação de uma medida legislativa específica e a coordenação com a ação social escolar. Eu queria, e apesar de não vir, portanto, não ter a ver necessariamente com o teor desta petição, lembrar que neste momento, e apesar do sistema de atribuição de bolsas, do regulamento de atribuição de bolsas, permitir aos alunos fazê-lo em qualquer altura, e tendo em conta que houve efetivamente com esta situação que se verificou, que se tem verificado, as dificuldades económicas, que se verifica uma rápida alteração da capacidade financeira das famílias. Chamar a atenção que quando, mesmo que as famílias num determinado ponto do ano letivo fiquem com essa dificuldade, estamos numa situação em que os dados que são analisados são os dados do imposto de rendimento singular do ano anterior, ou seja, no momento em que essa dificuldade ainda não se fazia sentir, e que portanto eu não sei por acaso e confesso que não tive atento nos últimos dias relativamente à questão do debate do Orçamento de Estado, e se efetivamente vinha alguma medida neste sentido, de eventualmente ser criado também um sistema de avaliação pontual, portanto, digamos que uma simulação do imposto de rendimento singular num determinado período, porque a questão que se põe é que se efetivamente, se a análise que é feita tem que ver com os dados que são entregues relativos ao ano anterior, efetivamente, quando essa dificuldade se sente e se tem que entregar novamente os documentos, a avaliação vai ter exatamente o mesmo resultado, porque os dados que são fornecidos são os dados que foram praticados ou são os dados disponíveis até ao dia 31 de dezembro do ano anterior. E, portanto, eu gostava também de chamar, portanto, deixar essa questão para análise. Relativamente à criação de uma medida legislativa específica, efetivamente, estamos a falar aqui de uma situação que é um fundo de garantia mútua, ou um crédito de garantia mútua, para uma finalidade que é o estudo. Portanto, não é para um bem, portanto, não lhe chamarei um bem essencial, um bem para aquelas pessoas que efetivamente desejam prosseguir os seus estudos. Relativamente à questão do crédito à habitação, naturalmente que é uma situação que também preocupa, porque uma pessoa que não esteja... não tenha uma habitação, mesmo que não seja sua, mas que não tenha capacidade de residir no interior de uma casa, é sempre uma preocupação, não é mais um sem-abrigo, e essa é a situação naturalmente que o Estado Social deverá dar resposta. Mas relativamente a uma criação de uma medida específica, de uma medida legislativa específica relativamente aos créditos de formação garantia muito. É assim, eu relativamente à questão da posição do banco, e mesmo com a intervenção do mediador, é que não houve intervenção do mediador. Efetivamente, em termos práticos, em termos administrativos, não houve intervenção do mediador. O que houve foi, portanto, eu contactei, como disse, contactei a entidade bancária, propus esse prolongamento desse prazo, portanto, contactei por correio eletrónico, não me foi respondido, eu contactei telefonicamente e questionei, efetivamente, se haveria alguma resposta, foi-me dito que não. E só nessa altura, quando disseram que não, ou seja, na primeira tentativa disseram que não havia essa possibilidade, é que eu, portanto, tive a procurar alternativas, e até porque eu pessoalmente não conhecia a figura do mediador de crédito, mas só depois de efetivamente fazer alguns contactos e de informar posteriormente a entidade bancária que o mediador do crédito tinha sido contactado, é que houve essa possibilidade, é que houve essa disponibilidade do banco. Eu pergunto nestas situações, até porque eu não sei, efetivamente não sei qual é o universo de pessoas que têm conhecimento do mediador de crédito e portanto, qual é a utilização que o mediador de crédito tem tido, né? Portanto, quantas pessoas é que já recorreram a essa personalidade jurídica do mediador de crédito. Mas a questão que se põe aqui é efetivamente a forma como a resposta foi dada. E, portanto, ok, a resposta foi efetivamente dada, mas só foi dada depois de ter tido conhecimento. E, portanto, eu estou em crer que não houve uma postura inicial do banco, efetivamente, dirigida para a resolução desta situação. E é nesse medido que eu falo, em medidas legislativas, que efetivamente que os bancos tenham esta sensibilidade. Quer dizer, se efetivamente já sabem que a postura do Estado é, no sentido da renegociação, sempre que necessário, para que efetivamente não se entre em incumprimento, eu não confesso que não compreendo a posição do banco relativamente a esta questão. E mais, o banco nem sequer me respondeu, nem sequer se dignou a responder-me por escrito, para que eu pudesse contralegar fazer qualquer contralegação relativamente àquilo que me fosse dito, porque, aliás, não foi transmitida qualquer posição. E é sobretudo nesse contexto que eu julgo que as entidades bancárias, e sem pôr em causa a boa-fé da sua atuação, terão que ser sensibilizadas para essa situação. Eu não digo que exista uma medida legislativa em que obrigue que os bancos o façam. Agora, o que me parece conveniente e oportuno é que exista uma medida legislativa que diga que sempre que os bancos são contactados nesse sentido, e sobretudo numa questão de prosseguimento de estudos, porque efetivamente uma pessoa que pretende prosseguir os estudos não contrai um crédito para não o pagar, não se inscreve numa licenciatura para não a concluir, sobretudo quando tem uma responsabilidade acrescida. E até porque o crédito em si também tem uma boa concessão, nomeadamente a questão da redução dos juros consoante as notas, a classificação do ano anterior. Agora, o que me parece é que efetivamente deve haver aqui uma sensibilização das entidades bancárias, porque pelo menos na postura do Banco BPI não foi isso que aconteceu. Relativamente à segunda questão, e que tem a ver com a coordenação da associ com a associação, com a ação social escolar. Naturalmente que eu acho que efetivamente que faz todo o sentido. Exatamente um pouco também no seguimento daquilo que eu referi, até porque podemos imaginar aqui um cenário de numa determinada situação. Eu tenho que esclarecer isto, eu sou defensor, portanto, que a primeira, portanto, a primeira forma de financiamento, e se bem que a forma de ação social escolar não é uma forma de financiamento, é uma forma de frequência. Mas defendo que efetivamente a ação social escolar tem que ser o primeiro módulo ou a primeira forma de o aluno frequentar o ensino superior. A Constituição fala num ensino tendencialmente gratuito. Naturalmente que existem custos, isso é evidente, mas que em termos daquilo que deve ser a ponderação entre a ação social escolar e o crédito de formação garantia mútua, a ação social escolar, na minha opinião, deve responder em primeiro lugar do que os créditos de formação de garantia mútua. E a questão que se põe aqui é que, efetivamente, eu acho que faria sentido, e julgo que após esta petição e durante o ano 2014 pode fazer essa análise. Por um lado, tem a ver com o interesse em saber, efetivamente, qual é que é o universo das pessoas que estão a conseguir responder às suas responsabilidades perante estes créditos. E criar aqui um mecanismo de coordenação com a ação social escolar, nomeadamente, porque eu agora não consigo transmitir a informação de onde é que eu vi esta informação, mas vi a informação de que, efetivamente, grande parte das pessoas que solicitam o crédito de formação garantia mútua são também, portanto, são também, recebem também apoio da ação social escolar. Se me dizem que efetivamente que esta questão pode trazer, já é um facto que existe esta coordenação, eu não veria assim, porque efetivamente eu acho que primeiro tem que ser feito. Por exemplo, eu pedi, no meu caso, estou a falar no meu caso, eu pedi efetivamente o crédito de formação garantia mútua porque não conhecia as condições efetivamente da atribuição da ação social escolar. Porque provavelmente se eu tivesse conhecido e visse que existiam outras condições, provavelmente teria optado-se pela ação social escolar, mas não o fiz porque tive que alugar casa, portanto, tive uma série de outras despesas que, portanto, não são cobertas pela ação social escolar. Mas que, portanto, eu acho que deveria haver aqui uma questão, Uma questão, uma coordenação, uma maior coordenação entre a atribuição das bolsas de estudo na Associação Escolar e os créditos de formação garantia mútua. Se me perguntarem o modelo, eu peço desculpa, não quero de forma nenhuma arranjar só aqui, levantar só aqui questões sem arranjar problemas, mas certeza que em termos financeiros e económicos existirão, quer os senhores deputados, quer nos serviços da Assembleia, pessoas mais bem preparadas ou melhor preparadas do que eu para responder a um modelo dessa natureza, até porque minha área de formação não é economia. E portanto, julgo que para que efetivamente não se caia no erro de começar a dar prioridade a estes créditos de formação garantia mútua, até porque a realidade que se tem vindo a ter noção é de que efetivamente não está a ser possível dar resposta a estes créditos. Ou pelo menos enquanto a situação das famílias em termos nacionais não permitir, ser criada uma situação de exceção, em termos da coordenação da atribuição da ação socioescolar, efetivamente, com o reforço destes créditos. Mas o objetivo aqui é limitar ao mínimo possível a utilização destes créditos para que as famílias efetivamente não fiquem endividadas, para uma questão que é o estudo, e estamos a falar de uma questão que é aumentar e, portanto, da evolução da própria população. Eu, para já, não tenho, mas fico a aguardar com as intervenções dos senhores.
Bom, muito obrigado. Agradecemos muito os seus contributos. Como disse, nós vamos procurar articular com a Comissão de Orçamento e Finanças no acompanhamento desta matéria. Aguardaremos também pela remessa de elementos do Ministério das Finanças e do Ministério da Educação e, portanto, iremos mantendo-o a par. E em breve irá ser também elaborado o relatório da petição com vista a podermos eventualmente passar a uma fase seguinte. Os vários parlamentares que estiveram presentes e, entretanto, outros também estiveram presentes que acompanharam a audição tomaram todos boa nota, da matéria. Agradecemos muito a disponibilidade para, esta comunicação por esta via, e agora vamos também ter que passar ao plenário da Comissão. Mais uma vez, lhe agradecemos e manteremos, os canais de comunicação em aberto para continuar a acompanhar a matéria. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.